Doutora Bianca Besbate Pellegrin, hoje vai falar de um assunto importante que muitas mulheres sofrem também, que é a perda de urina, né, involuntária. E se você não sofre desse problema, saiba que ele incomoda muita gente, né, doutora Bianca? Agora, só nós do assunto ligado às mulheres. Bom dia.
Olá, bom dia novamente. E agora a gente vai focar a nossa atenção às mulheres.
Verdade.
Vamos conversar sobre perda urinária.
E pintou muita pergunta aqui relacionando a ortopedia com a menopausa e tudo mais. Mas vamos iniciar pela definição. A incontinência urinária, por que que ela existe? O que que causa?
Então, a incontinência urinária é a gente perder xixi sem querer. Claro que descartando a fase da infância, quando a gente ainda não consegue segurar o xixi. Mas depois, quando eu vou tossir, quando eu vou espirrar, se eu acabo perdendo xixi, ou se eu não consigo sentir a vontade de chegar até o banheiro que já estou perdendo xixi, isso está errado. Isso é considerado, então, a nossa incontinência urinária. E por que que ela acontece? Existem várias alterações que podem predispor ao aparecimento dessa incontinência urinária. Algumas doenças, mas principalmente um enfraquecimento do nosso assoalho pélvico, que seria o quê? É o que sustenta toda a nossa musculatura abdominal, todos os nossos órgãos acabam enfraquecendo. Então, eu vou perder xixi, se eu tenho um esforço, se eu vou subir uma escada, se eu vou tossir. Como aquela parede está fraca, ela acaba não conseguindo sustentar e acaba perdendo xixi.
Esse problema é exclusivo das mulheres ou homens também têm?
Existem também alguns homens que têm incontinência urinária, principalmente quando está relacionado a doenças que alteram o funcionamento da bexiga. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença que pode ter lesão da inervação da bexiga. Então, eu posso ter incontinência urinária em decorrência disso. E aí acontecer tanto em homem quanto em mulher. Mas quando ela está relacionada à parte de musculatura, de enfraquecimento de assoalho pélvico, ela é muito mais frequente na mulher.
Você falou em enfraquecimento, eu vou exatamente do contrário. É possível fazer o fortalecimento dessa área para resolver o problema?
Com certeza, sim. E é uma coisa que a gente deveria fazer desde sempre. Então, por exemplo, se eu estou na academia, se eu estou fazendo uma corrida, se eu estou fazendo algum exercício, eu tenho que pensar que eu também tenho que estar fortalecendo toda essa parte que sustenta a bexiga e os outros órgãos abdominais. Então, eu não posso deixar aquela musculatura de lado, eu tenho que fortalecer também. Durante a gestação, depois do parto, depois da menopausa, a gente tem que estar sempre fortalecendo para evitar que apareça incontinência urinária.
Algumas pessoas seguram o xixi, estão numa viagem, ou estão numa reunião, em diversas situações. Segurar o xixi, né, faz mal?
Faz mal, sim, tá? A gente não deve segurar o xixi, a gente acaba forçando demais as estruturas responsáveis, então é prejudicial. Não é uma boa ideia segurar xixi, tanto pensando nessa parte de futuramente uma incontinência urinária e até pelo risco de infecção urinária também, que acaba aumentando. Então, se eu tenho vontade de xixi, a gente vai no banheiro e faz o xixi, independente de onde está, se está na rua, a gente procura uma loja, algum lugar para poder fazer xixi e não ficar segurando.
A incontinência urinária leva muitas mulheres ao consultório? Muitas chegam lá e dizem assim, eu visto exclusivamente por causa disso?
Com certeza. E outra coisa que infelizmente acontece muito é achar que é normal. Então tem paciente que nem relata, porque quando vai tossir, espirrar, acaba perdendo um pouquinho de xixi, é normal, ou fulana, ciclana, também acontece, é normal e acaba nem relatando. E na verdade não é normal, porque...
É anormal.
Exatamente, gera um desconforto, imagina, eu tenho que sair de casa pensando, vou botar um absorvente porque vai que eu perco xixi. Paro de fazer um jump, algum exercício na academia porque, vai que eu perco xixi. Então, eu vou restringindo minha vida, eu vou restringindo as minhas atividades e estou achando que isso é normal. E não é normal.
A incontinência, ela tem vários tipos?
Tem sim, tá? A gente tem principalmente três tipos de incontinência urinária, que é a incontinência de urgência, que o principal sintoma seria aquela urgência. Eu senti aquela primeira vontade de fazer xixi, eu já tenho que sair correndo e mal dá tempo de chegar no banheiro que eu já perco o xixi. Tem a disforço, que é desencadeada por esforço. Quando eu vou tossir, espirrar, levantar um peso, subir uma escada, levantar um netinho, alguma coisa assim me faz perder xixi. E a mista, quando eu tenho as duas misturadas na mesma paciente.
Perfeito. É verdade que depois de ter filhos, né, por parto normal, a mulher tem uma tendência a desenvolver a incontinência urinária?
Bom, então, o que, que acontece? A gente tem que pensar principalmente na incontinência de esforço, nesse caso. A gente tem toda a gestação, que aumenta o volume abdominal, tem o peso do bebê, o peso do líquido, o peso da placenta, tudo forçando a minha musculatura. Então, a gestação por si só, assim como a obesidade, já me aumenta o risco de ter incontinência urinária. Durante o parto, se eu não tenho uma preparação adequada da minha musculatura, eu posso gerar uma lesão da musculatura do assoalho pélvico e predispor futuramente à incontinência urinária. Então, tem que ser uma coisa planejada. A gente tem que reforçar a nossa musculatura para quando tiver o parto evitar ao máximo essas lesões.
Uma pessoa obesa, ela tem mais chance de desenvolver?
Tem sim. Pessoa obesa, pessoa que trabalha levantando muito peso, carregando sacola para cima e para baixo, coisas que forçam a minha parede abdominal. Então, se eu tenho que ficar fazendo esforço, seja para carregar o meu próprio peso, seja no meu trabalho, ou até tosse, por exemplo, paciente que tem alguma doença que tosse cronicamente, eu vou fazendo muita força, então eu aumento o risco de ter incontinência urinária.
Ok, inclusive jovens.
Inclusive jovens.
Perfeito, não é uma doença, não é um problema somente de pessoas de meia-idade ou idosos, né? Quais os fatores de risco entre as mulheres?
A idade. O aumento da idade faz com que a gente tenha uma menor produção de colágeno, tenha enfraquecimento dessa musculatura, menos elasticidade, que predispõe, então, à incontinência urinária. Com a menopausa, a gente tem queda na produção de diversos hormônios, e essa queda hormonal me aumenta o risco. Então, por isso, o aumento da idade aumenta o risco também.
Todas as pessoas que, claro, estão chegando na velhice, na terceira idade, vão desenvolver ou tem pessoas que não têm esse problema?
Não necessariamente. Tem pessoas que não têm nenhuma queixa a vida inteira, tranquilamente, nada de queixa urinária.
O estresse ajuda de alguma forma? Na verdade, não ajuda, né?
Piora, atrapalha.
Piora, né? Mas ele também tem uma influência?
Ele pode interferir, sim, também.
Ok. Vou muito ao banheiro. Quer dizer que eu tenho incontinência urinária?
Não necessariamente. A incontinência é perder xixi sem querer. Então, de repente, eu perdi xixi. Isso é incontinência. Fazer xixi várias vezes, se eu tomo bastante água, completamente normal, porque então eu tenho mais água no meu corpo, eu vou fazer mais xixi, consequentemente. Mas se eu consigo chegar no banheiro, fazer meu xixi sem ter perdas, sem eu querer, não é incontinência.
Incontinência é sem a sua vontade, né?
Isso, é fazer xixi sem querer.
Certo. Bom dia. Quais são os exercícios em academia que possam fortalecer os músculos para evitar a incontinência? Pergunta aqui é de um homem.
Ótimo, excelente. Então, a gente tem, sempre que a gente faz um treino, a gente tem que conversar com o profissional que está fazendo o nosso treino, nosso preparador físico, para orientar a gente quanto à respiração e quanto à contração de musculatura. É muito comum, por exemplo, em agachamentos, pessoas que não contraem a musculatura do assoalho pélvico provocar esse enfraquecimento. Então, por conta de algum exercício em que eu não soube fazer a respiração de maneira correta ou que eu não soube contrair a musculatura da maneira correta, eu posso acabar piorando. Então, o que tem que fazer? Tem que conversar com o preparador físico para falar, e como é que eu faço a respiração? Como é que eu contraio a minha musculatura na hora que eu estou fazendo esse exercício? E existem exercícios voltados para essa musculatura. durante pilates, durante fisioterapia pélvica, que eu vou ter exercício direcionado para fortalecimento do assoalho pélvico.
A ouvinte fala assim, ó, bom dia, faço xixi, me seco, mas ao levantar, faço xixi de novo.
Isso é incontinência.
É o xixi que fica ali querendo sair sem a vontade da pessoa, né?
Isso é incontinência urinária.
Olha, então tem que ir ao médico e tratar. A cafeína irrita a bexiga?
Sim, a cafeína, ela predispõe, ela piora incontinência urinária. Porque justamente por isso, a gente tem como se fosse irritar mesmo a parede da bexiga e acaba piorando a incontinência.
A perda de urina durante o sono também é caracterizada como incontinência urinária?
É um tipo de incontinência urinária, sim. É, desde que eu já tenha aprendido a fazer xixi. Por exemplo, se eu sou criança, eu ainda não aprendi a controlar xixi à noite, acontece. É desse processo de entender como é que funciona o corpo. Mas não, eu já estou adulto, sempre segurei o xixi, de repente estou fazendo xixi à noite. Aí a gente tem que investigar.
Serviços que requerem força física, você já falou, né, que podem também colaborar para incontinência urinária. Atividades físicas de alto impacto, né, o esporte também, podem colaborar para isso?
Podem, podem sim. A gente vê bem frequente algumas mulheres, justamente por talvez essa falta desse conhecimento ou da orientação de contração de assoalho pélvico, pacientes que fazem musculação frequentemente, têm o corpo todo definido e apresentam uma flacidez vaginal e incontinência urinária. Justamente porque quando eu não tenho essa contração, a força vai acabar como se fosse estourando em algum lugar. Então eu tenho uma frouxidão vaginal, uma incontinência urinária como consequência de não ter trabalhado aquela musculatura e não ter sustentado aquela musculatura enquanto eu estou fazendo a atividade.
A ouvinte escreve assim, ó, sempre que vou tossir ou espirrar, acontece fazer xixi. Me disseram que é bexiga caída, isso pode acontecer?
Pode estar associado pelo mesmo motivo. Então, eu tenho aquela parede que sustentava, que está mais fraca. Eu posso perder o xixi e ao mesmo tempo pode cair a bexiga. Existem graus diferentes, então, desse prolapso, dessa bexiga caída, que conforme o avançar da idade pode ir aumentando. Tem mulher que apenas ao tossir e espirrar, baixa um pouquinho a bexiga. Tem mulher que consegue ver a bexiga para fora da vagina por conta desse enfraquecimento.
Impressionante. Tomar água é importante, é fundamental, né? E com esse problema, muitas pessoas acabam tomando menos água, né? E aí pode causar um outro problema, a falta também de hidratação corporal, né?
Isso é muito frequente. A gente escuta no consultório, por exemplo, assim, se eu vou fazer uma atividade física, 3 horas antes eu já paro de tomar água.
Valeu, muda tudo a vida.
Porque
da
depois eu vou, vai que eu perco xixi. Não, se eu saio de casa eu nem tomo água, porque vai que eu perco xixi. Aí acaba que passou o dia, tomou meio copo de água. Isso está completamente errado.
Há casos em que a solução é a cirurgia?
Sim, alguns casos, por exemplo, uma bexiga que está caída, que a gente já tem uma, a gente chama de cistocele mais avançada, correção cirúrgica. Casos mais avançados tendem a precisar de correção cirúrgica, mas não necessariamente eu vou precisar de uma cirurgia. Fisioterapia pélvica, esses exercícios que fortalecem a musculatura, tratamento com laser íntimo e outras tecnologias fazem o tratamento nas fases mais iniciais e o controle dos sintomas.
Para encerrar, doutora, mudanças comportamentais e alimentares então podem trazer um bom resultado também. Comportamentais são os exercícios físicos também, né?
Sim, o fortalecer essa musculatura responsável por segurar o xixi, né? Por eu não ter essa perda sem querer, essencial. A alimentação, evitar os enlatados, conservados, que tem muitas substâncias que podem irritar a bexiga, a gente também tem que evitar. Basicamente o que a gente sempre fala, né? Uma vida saudável, atividade física, alimentação correta, ingerir água, tudo isso ajuda a gente a ter uma vida mais saudável e prevenir o surgimento de várias alterações.
Perfeito. Hoje fizemos apenas um bloco, a doutora também almoça, né? Claro. Os médicos também comem, viu? E daqui a pouco, 13 horas, já a primeira consulta. bastante ritmo, Orleans, Uruçanga, Criciúma, né, doutora Bianca?
Exatamente.
Que bom, né?
Amém.
Continua numa fase boa, sendo muito solicitada, né?
Amém. E quando a gente tem dúvida, também pode mandar, né? Hoje a gente acabou fazendo um bloco mais curto, mas qualquer dúvida a gente pode encaminhar. E também outro dia a gente continua falando de incontinência urinária sem problemas.
Perfeito, muito obrigado. E você, ouvinte, tem dois telefones para contato com a doutora Bianca. 3465-1798, Uruçanga. E também o WhatsApp para qualquer dúvida e agendamentos também. 996-00-5079. Eu repito, 996-00-5079. Um contato, por sinal, muito bom e fácil de gravar. Doutora Bianca, obrigado mais uma vez, muito sucesso sempre e até breve, né?
Imagina, eu que agradeço e até a próxima.
Até a próxima agora, 12h12, intervalo, a gente volta já.